Nos últimos meses, a comunidade científica repetidamente disparou o alarme sobre a crise na biodiversidade e a emergência climática.
Os cientistas e a maioria dos governos concordam que o mundo está enfrentando uma crise ambiental sem precedentes, com um grande número de espécies à beira da extinção, enquanto as temperaturas globais continuam aumentando.
As soluções baseadas na natureza oferecem a melhor maneira de alcançar o bem-estar humano, enfrentar as mudanças climáticas e proteger o planeta.
No entanto, a natureza está em crise. Estamos perdendo espécies a uma taxa 1.000 vezes maior do que em qualquer outro momento da história humana.
Os seres humanos dependem para sua própria sobrevivência de ecossistemas estáveis e saudáveis, e são necessárias ações urgentes em 2020 para colocar o mundo no caminho de um futuro mais sustentável.
Segundo análises da Agência Espacial Americana, a NASA, e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, a Terra teve a segunda temperatura global mais quente desde o início do registro anual, que aconteceu em 1880, ficando atrás apenas de 2016.
Em 2019, as temperaturas tiveram um aumento de 0,88 graus Celsius e se tornou a década mais quente já registrada. E os últimos 5 anos da década foram os mais quentes dos últimos 140 anos.
Esta década provavelmente foi a mais quente já registrada pela ciência. A conclusão está num relatório divulgado pela Organização Mundial de Meteorologia, que aponta os impactos das mudanças climáticas geradas pelo aumento do efeito estufa. Entre as consequências estão a elevação do nível dos oceanos e outros eventos extremos, como furacões e secas prolongadas.
Um exemplo disso é o derretimento do gelo no Ártico. Dados divulgados pelo Centro Nacional de Dados de Gelo e Neve dos Estados Unidos mostram que o gelo marinho no Ártico atingiu em 2020 a menor extensão mínima já medida desde o início das observações com satélites, no fim dos anos 1970.
Segundo o centro, a extensão de mar congelado no Oceano Polar atingiu um mínimo de 3,74 milhões de quilômetros quadrados no dia 15 de setembro. O degelo só não foi maior que em 2012, quando o gelo marinho foi reduzido no final do verão boreal a 3,39 milhões de quilômetros quadrados.
Vale lembrar que todos os 14 anos de maior degelo no Oceano Ártico aconteceram nos últimos 14 anos.
O aquecimento global, mais acentuado no Ártico do que em quase todas as outras regiões do planeta, produziu uma série de extremos na região em 2020.
A Sibéria teve uma onda de calor que elevou as temperaturas mais de 10 graus Celsius acima da média de algumas regiões e fez uma cidade russa, acima do Círculo Polar Ártico, marcar 38 graus Celsius.
A Organização das Nações Unidas está analisando o calor recorde que foi registrado no Círculo Polar Ártico neste último final de semana. Os 38 graus registrados na cidade russa de Verkhoyansk, na Sibéria, acenderam um alerta da Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU. Dados da entidade mostram que o Ártico está aquecendo 2 vezes mais rápido do que a média global. Mais de 275 mil hectares de floresta pegaram fogo na região.
Outro reflexo é a devastação por incêndios no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que alcançou um recorde neste ano. Foram mais de 800 mil hectares destruídos, de acordo com o Departamento de Bombeiros.
Por causa disso, uma grossa camada de fumaça escura cobriu o céu do estado, fazendo parecer que ainda era noite.
Não demorou muito para que uma cor alaranjada tomasse o ambiente, e em plena hora do almoço, grande parte do estado estava sob um céu vermelho.
Em pouco tempo, os noticiários e as redes sociais estavam tomados com imagens de paisagens completamente avermelhadas. As cenas, como lembraram muitos, pareciam com filmes pós-apocalípticos ou de desastres nucleares.
As imagens tomaram as redes sociais e chamaram a atenção por parecerem digitalmente modificadas, mas chocaram ainda mais com a revelação de que são reais. Com a hashtag California Fires, incêndio na Califórnia em inglês, usuários mostravam paisagens agora alaranjadas em São Francisco, cidade com vários pontos turísticos, incluindo a Golden Gate Bridge. A temporada de incêndios é normal entre julho e outubro nestas áreas. No entanto, a agressividade do fenômeno quebrou recordes em 2020. Além do impacto das queimadas na biodiversidade da região, os efeitos foram sentidos também nas cidades para além da mudança na cor do céu. Foram mais de 900 focos de incêndio só na Califórnia desde agosto. Mais de 100 mil casas e negócios foram evacuados em Oregon. Pelo menos 40 casas foram engolidas pelo fogo em Montana e Idaho. E pelo menos 200 pessoas precisaram ser resgatadas com a ajuda de helicópteros de uma reserva florestal na Califórnia, que também foi atingida.
Mais próximos a nós, temos os incêndios no Pantanal e na Amazônia. Nós temos um podcast dedicado a essa temática e deixaremos na descrição desse episódio.
Para explicar melhor para a gente sobre os impactos da ação humana no meio ambiente, nós conversamos com o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini.
Para iniciar a nossa conversa, eu queria citar uma pesquisa que a NASA levantou, que registrou que 18 dos 19 anos mais quentes já registrados são os anos mais recentes, de 2001 para cá. Eu queria que você explicasse como o aquecimento global facilita um cenário propício para os incêndios, pensando aqui no Brasil, também na Califórnia, que a gente viu aí um boom de incêndios.
Bom, o aquecimento global ele vai mexer nos mecanismos de funcionamento do planeta e vai agravar algumas circunstâncias climáticas. Então, você tem furacões que já acontecem, esses furacões podem acontecer em maior intensidade também ou em maior número. O mesmo acontece com as secas. Podem ter períodos mais prolongados de seca ou secas ainda mais severas. Algumas vegetações ao redor do planeta, ela já tem, nesses períodos de seca, a criação de uma situação muito mais propícia em incêndios florestais. As mudanças climáticas vão, portanto, mexer, alterar esses mecanismos e tornar essas estações secas ainda mais severas, levando ainda mais possibilidade da gente ter esses incêndios que a gente vê, que todo mundo fica absolutamente assustado, porque é assustador acontecer com mais frequência e com mais violência do que já tem ocorrido.
E como é a ação humana que dá início a esses incêndios? Qual a relação da ação humana e da ação da natureza mesmo? Que a gente sabe que descargas elétricas também podem acarretar aí a incêndios.
Você precisa de algum ponto de ignição para esses incêndios. Falando de forma mais clara, alguém precisa arriscar o fósforo. Pode acontecer um incêndio de forma espontânea, por razões naturais? Pode acontecer, como, por exemplo, com raios, mas isso é realmente muito raro de acontecer. O aumento dos incêndios que a gente está vendo, porque existe mais crime, incêndios criminosos acontecendo nessas regiões que pegam fogo, ou porque o ser humano está avançando sobre áreas de floresta que antes não tinham habitações. Isso é muito verificado, por exemplo, na Califórnia. Né, existem populações que estão fazendo suas moradias, indo para áreas florestadas, e ali você tem pontos de ignição provocado por essa população que vai para essas áreas, e então tem início aos incêndios. Aqui no Brasil, particularmente no Pantanal, está sob investigação, inclusive, ações criminosas de incêndios que deram origem a todo esse aumento de destruição daquele bioma. Na Amazônia, é uma característica também bastante peculiar e diferente. Na Amazônia, a gente precisa da ação humana e alguém riscando fósforo para a gente ver aquele tipo de formação florestal pegando fogo. É o que acontece. Quando tem incêndio na Amazônia, ele é normalmente criminoso ou provocado pela ação humana.
Com a frequência dos incêndios ficando mais intensos, a mata tem chance de recuperar e tirar da atmosfera aquele gás carbônico provocado pelas queimadas?
Olha, as florestas são importantíssimas para manutenção dos estoques de carbono que já tem nela e também para retirada de carbono da atmosfera. Só para a gente ter uma ideia, toda a Amazônia fosse queimada e desmatada, cerca de 10 anos de tudo que o mundo emite seria emitido, porque é isso que está estocado na floresta amazônica. Essas florestas são importantes, portanto, para esse equilíbrio de carbono e também para o equilíbrio do clima em vários continentes e várias regiões do mundo. A Amazônia está presente no nosso prato de comida, na água que a gente bebe. Muito das chuvas aqui no Brasil, que alimentam a agricultura ou que abastecem as represas de grandes centros urbanos, são chuvas que vêm direto da floresta. Cada vez que a gente desmata a Amazônia, a gente desregulariza esse clima e causa um prejuízo enorme para nós mesmos, para nossas condições de vida.
A gente falou aqui em programas passados sobre os incêndios no Pantanal e do perigo para a fauna. Como é o impacto para esses animais, em especial para as espécies que estão ameaçadas de extinção já?
O impacto é terrível. Acho que as pessoas acompanharam as cenas, que são cenas absurdas, de animais carbonizados, os resgates de alguns mamíferos que perderam parte do fogo, do seu corpo para o fogo, com ferimentos extremamente graves. A gente não tem ainda noção exata do tamanho do prejuízo que todo esse estrago vai trazer, principalmente para a biodiversidade local. O que a gente sabe é que vai ter um impacto muito grande, inclusive para essas espécies que estão ameaçadas de extinção, ou às vezes espécies que só vivem em um local, um ecossistema local muito definido. Com a destruição desses ecossistemas, a gente pode perder algumas dessas espécies para sempre.
Imagens que chocaram a gente no mundo todo, na realidade, foram o céu todo alaranjado, quase vermelho, lá na Califórnia. O que explica essa coloração?
A fuligem são as partículas que elas ganham a atmosfera e depois acabam causando um efeito quando realizam o filtro da luz solar. Fica aquele aspecto de Mad Max, de fim do mundo. A gente teve isso aqui no Brasil também, no ano passado em São Paulo, algumas condições climáticas bastante características fizeram com que a fuligem da queima da Amazônia transformasse o dia em noite na cidade de São Paulo. Acontece lá na Califórnia, já aconteceu aqui no Brasil também.
E o que fazer para evitar mais incêndios assim? A gente tem como evitar?
Olha, nós temos como evitar, principalmente aqui no Brasil. A primeira situação é acabar com o desmatamento aqui. Você combater o crime ambiental. Esses incêndios, essa destruição toda que a gente vê, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela está linkada a atividades ilegais de desmatamento. Na Amazônia, em 2019, mais de 60% das áreas desmatadas, elas estavam sendo utilizadas, ou, aliás, das áreas incendiadas, elas estavam sendo utilizadas ou para desmatamento, você usa o fogo para desmatar uma área de floresta, ou para o processo final do desmatamento, que é quando já passou o correntão e a motosserra, algumas árvores ficam ali na área, eles tacam fogo nessas áreas para consolidar o desmatamento. Fogo em floresta normalmente é crime. Combater o crime é o caminho mais rápido e eficiente para a gente acabar com essas queimadas.
O governo proibiu as queimadas por 120 dias, mas a gente sabe que a fiscalização não é preocupação do governo. O que precisa para o governo passar a prestar mais atenção nisso?
Olha, o governo precisa mudar radicalmente a sua atitude. O governo hoje é um imenso impulsionador da ilegalidade, um imenso impulsionador do desmatamento e desses incêndios. O governo tirou a fiscalização de campo. Nós estamos observando o Pantanal, que está com um aumento de mais de 200% nos focos de incêndio, e a fiscalização diminuiu na região, tanto é que menos 47% de multas foram aplicadas em relação ao ano passado. Cresceu o crime, diminuiu a fiscalização. Na Amazônia é a mesma coisa, o IBAMA foi enfraquecido, a gente tem um congelamento de multas ambientais, uma diminuição de orçamento, uma diminuição de operações de campo, portanto, tudo isso precisa ser alterado. Não é um problema financeiro, o Brasil tem dinheiro, inclusive existe mais de R$1 bilhão nesse momento, depositado no Fundo Amazônia, que o governo não usa. Esse dinheiro podia estar sendo usado para combater o crime ambiental. Combater esse crime ambiental é fundamental para a gente mudar esse quadro que a gente está vendo. Depois que o crime for combatido, a gente precisa, ou ao mesmo tempo, de preferência, incentivar uma economia sustentável que tire dinheiro e gere economia sem desmatar a floresta. Isso tudo é possível. A gente tem o conhecimento, tem a tecnologia. O que a gente não tem hoje é vontade política do governo fazer alguma coisa.
O quanto a agricultura impacta na provocação desses incêndios? E, para além disso, o Brasil tem que começar a repensar a maneira como ele faz a agricultura?
A agricultura tem um impacto severo nessa situação de desmatamento e, consequentemente, de incêndios florestais. Você tem uma área muito grande hoje que era floresta, que foi desmatada, ocupada por pastagens, algumas áreas também ocupadas pelo plantio de soja, e a gente não tem mais necessidade de desmatar para continuar desenvolvendo o país. Só para você ter uma ideia, com as áreas já abertas, já desmatadas no Brasil, o Brasil poderia dobrar a sua produção agropecuária sem avançar sobre mais nenhum palmo de floresta. Essas áreas estão mapeadas, a gente sabe onde elas estão, a gente sabe inclusive o potencial produtivo dessas áreas. O que a gente precisa é, em vez de ir para cima da floresta, e trofina dessas áreas desmatadas e produzir nesses lugares. E o Brasil precisa mudar essa imagem de desmatador, né? No ano passado, cerca de um terço de todo o desmatamento do mundo ocorreu aqui no Brasil. As pessoas que consomem produtos brasileiros não querem colocar o seu dinheiro num produto que pode ter vindo de desmatamento, porque tem toda essa situação de destruição do meio ambiente, joga contra a imagem do Brasil, o Brasil acaba perdendo capacidade de fazer negócios lá fora e prejudicando a nossa economia. Acabar com o desmatamento, portanto, é bom para o meio ambiente, para a biodiversidade, para a floresta, para manter os serviços essenciais de chuva e regulação climática e também para a economia e a imagem do país.
O Acordo de Paris indica que, se nada for feito, algumas vegetações não serão mais recuperadas e as mortes por conta do aquecimento global vão aumentar muito. Qual o ponto de não retorno desse processo?
Olha, a gente já está muito perto do ponto de não retornar, não temos mais tempo para esse debate de aquecimento global. O que a gente precisa agora é fazer, é diminuir as emissões de carbono drasticamente, de forma imediata, porque as consequências, a gente sabe que elas vão ser muito ruins, que elas serão terríveis. A gente só não sabe exatamente o quão terríveis que elas vão ser. A gente está verificando hoje, por exemplo, com a pandemia do coronavírus, que mudou a rotina de todos, que mudou a forma com que a gente se relaciona, a economia no mundo, que os mais pobres acabam sofrendo crises globais. A crise climática não foge à regra. Pior, é um cenário ainda mais desafiador, porque a crise climática ela vai mexer em serviços essenciais, em situações essenciais para a nossa vida no planeta. Distribuição de água, produção de alimentos. Portanto, se a gente não fizer nada agora, ali na frente, nós vamos ter consequências muito graves e consequências muito graves, principalmente para as populações mais pobres, que é as que mais vão sofrer.
Para a gente encerrar nossa conversa, na sua visão, ainda existe esperança para um ecossistema estável com investimento em ações de sustentabilidade?
Existe esperança e eu acho que não existe outro caminho, não há uma outra alternativa. A Amazônia, por exemplo, que tem toda essa importância, ela é um organismo vivo. Ela não pode, ela tem um ponto em que ela não aguenta mais tantos maltratos quanto tantos desmatamentos, né? E ela acaba sucumbindo e deixando-se a floresta com todos os serviços que ela presta, como a gente vê hoje. Então, não existe esse tempo, mas existe essa possibilidade. A escolha ainda é toda nossa. Existe tecnologia, existem os caminhos para descarbonizar o mundo e para parar com o desmatamento em florestas, que além de regular serviços ambientais essenciais, também emite carbono. A gente pode fazer isso, mas é uma questão agora de vontade e de investir para que esse cenário exista. Conhecimento, tecnologia, todos eles já estão dados. A gente precisa desse rumo, ouvir a ciência e fazer o que precisa ser feito.
Muito obrigada, então, pela participação aqui no nosso programa, Márcio.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios do Globo, Futura e Euronews.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais na @.mp3podcast.
Muito obrigada pela sua audiência e até mais.
Até.
.mp3, produtora de podcasts.